Vamos então agora trabalhar a nossa frase positiva da semana. Esta frase está no botão Ensinamentos, número 33, Ensinamentos de Yogananda. Está escrito, abre aspas, aquele que nos criou deseja o nosso amor. Ele quer que nós o ofereçamos espontaneamente, sem seu pedido. Nosso amor é a única coisa que Deus não possui, a menos que nós o ofereçamos. Nosso amor é a única coisa que Deus não possui, a menos que nós o ofereçamos. Portanto, até mesmo o Senhor tem algo a conquistar, o nosso amor. E jamais seremos felizes enquanto não o dermos a Ele. Fecha aspas. Esse texto já foi lido aqui no programa há um tempo atrás, e eu gosto muito desse texto de Yogananda. É muito bonito, porque realmente é uma grande verdade. Deus não possui o amor de seus filhos, e é isso que ele tanto almeja com relação a nós. Então, desse texto, nós montamos a seguinte frase. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Antes mesmo de memorizar essa frase, eu gostaria que vocês fizessem essa afirmação comigo. Vamos nos doar a Deus agora. Repitam comigo. Amada presença de Deus, eu sou o que eu sou. Ofereço-lhe agora todo o meu amor e todo o meu coração. O Senhor me conquistou. Amém. Agora estamos prontos. Vamos repetir 27 vezes comigo, mas antes vou falar três vezes para que vocês possam memorizar a frase. Vamos lá. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Vamos lá então agora, 27 vezes comigo. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Eu sou feliz agora, pois Deus me conquistou. Ofereci-lhe o meu amor e todo o meu coração. Agora, Maria Lúcia vai nos falar sobre o poder do pensamento dominante.
Algumas pessoas começam a praticar os ensinamentos, percebem mudanças significativas em suas vidas, mas continuam se debatendo nos mesmos problemas. Nestes casos, é necessário observar o próprio corpo mental e ver se não continua a remoer os mesmos pensamentos negativos. Se alguém deseja mudar sua vida, ou mudar uma situação, é preciso começar mudando o pensamento, a forma de pensar, as ideias e os conceitos. Porque o pensamento é a matéria-prima das nossas criações. Os pensamentos dominantes acabam se tornando realidade, porque eles atingem uma forte ação vibratória. Pensamento, nós já comentamos no programa, tem força, tem vibração, tem cor. O exercício da palavra sagrada é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa com a qual nós podemos remover das nossas vidas os mais diferentes e variados problemas. Esta prática eleva a alma aos níveis superiores e, consequentemente, eleva a frequência vibratória do indivíduo. Nós atraímos as coisas, situações e pessoas que estão na mesma faixa vibratória que a nossa. É importante lembrar que a natureza não dá saltos e toda mudança de vida é gradual. É preciso estar atento porque a força do hábito pode arrastar o indivíduo de volta às suas constantes preocupações. E isto conduz a dúvidas, medos, angústias e outros pensamentos negativos. Então, nesse estado mental, ele desce aos planos inferiores e baixa sua frequência vibratória. Desta forma, ele só faz aumentar seus problemas. Além disso, com a frequência vibratória baixa, ele se desconecta das hostes celestiais e do seu eu divino. Imagine agora que você é um aparelho de rádio e a sua atenção é a agulha que sintoniza na estação desejada. Na faixa vibratória que você sintonizar, a sua agulha da atenção, aquilo virá você. O homem precisa entender que ele é um campo de consciência e energia que atua nas mais variadas faixas vibratórias. E é maravilhoso saber que nós podemos escolher a faixa vibratória desejada, mas exatamente como o rádio, o homem é o receptor da faixa escolhida. Se nós sintonizamos o rádio e uma boa música, é aquilo que teremos. Mas se o sintonizarmos em um programa de baixo nível, teremos aquele lixo dentro da nossa casa. Ele magnetiza aquilo onde coloca sua atenção. Ele atrai o que pensa, sente, deseja ou teme. Para livrar-se das preocupações e pensamentos negativos, é preciso substituí-los por outro pensamento, até torná-lo dominante. Para isso, concentre a sua atenção em uma ideia construtiva. Escolha um mantra ou uma frase que tenha consistência para você, que tenha realmente um significado. A repetição dessa frase irá, pouco a pouco, atuar como uma alavanca capaz de remover os pensamentos que o perturbam. E irá ativar outra vibração, que se tornará, então, o pensamento dominante escolhido. E assim nos livramos daqueles pensamentos negativos que invadem a nossa mente. Isto provoca a mudança vibratória interior necessária para mudar a faixa vibratória e para atrair a solução do problema. Quando o pensamento dominante é a sua própria presença, eu sou, isso irá gradualmente atrair o que ela é: poder, sabedoria, amor, beleza, conforto, abastança, alegria e muito mais.
Vamos começar as nossas perguntas de hoje com a Karina de Augsburg, Alemanha. Ela diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia. Eu estava uma vez xeretando no Orkut uma comunidade sobre decretos dinâmicos. E na parte do fórum tinha uma pergunta de uma menina que me deixou com dúvida também. É sobre astreia. Ela estava perguntando quem tinha uma foto de astreia. Como tem a dos mestres ascensos, por que ela não acha uma foto da astreia? Essa era a pergunta dela. E nenhuma resposta. Ninguém respondia. Bem, a minha pergunta então é: amada astreia, sendo a mãe estelar, como nós sabemos, nunca esteve encarnada, não é? Então, ela é um ser cósmico e não tem como ter a sua foto? Estou certo? Mas depois eu penso também sobre os anjos e arcanjos, também nunca estiveram encarnados e a foto que tem deles, então, é uma suposição? Bem, amados, eu agradeço o carinho e a atenção. Muito obrigada por este trabalho de luz. Que Deus abençoe a todos nós, espíritos de boa vontade, que buscamos a unidade com Deus.
Karina querida, a astreia, nossa mãe estelar, é representada por uma estrela. O movimento Eu Sou tem pôster da estrela astreia. O site The Summit University Press tem foto do círculo e espada da amada astreia. Esse círculo de fogo azul e branco deve ser visualizado em torno do próprio corpo da pessoa enquanto ela invoca a astreia. Esse círculo sobe e desce girando como um bambolê. A espada é visualizada com a empunhadura para baixo e a ponta reta para cima. Assim, ela é vista desde o chakra da base, percorrendo toda a coluna vertebral até o alto. Este, sim, é um significativo trabalho de alinhamento e purificação dos chakras. Nenhum ritual praticado por outra pessoa poderá alinhar seus chakras. Este é um trabalho gradual, diário, que requer prática de espiritualidade e autoaperfeiçoamento. A amada astreia é o Elohim do quarto raio, o raio da pureza, e liberta-nos de demônios, entidades, magia negra e bruxaria, além dos espíritos malignos e energias de baixa vibração. A astreia e todos os seres cósmicos são seres de luz. Nossa amada mensageira Gurumá, Elizabeth Clare Prophet, explicava que o plano etéreo é mais sólido que o plano físico. A primeira vez que Elmore apareceu para ela, ela teve dúvidas e quis testar se era ele mesmo. Então avançou e passou através dele. Depois ela retornou diante dele, encabulada. Então é difícil para nós entendermos como o planetário pode ser mais sólido que o físico e, ao mesmo tempo, se um ser cósmico aparece diante de nós, nós podemos atravessá-lo. Então, para eles lá, é mais sólido. Como ela diz que o plano físico não é sólido e que um indivíduo que se encha de muita luz pode com facilidade atravessar uma parede. Os mestres e arcanjos costumam aparecer para grandes pintores, pessoas selecionadas, escolhidas por eles, para inspirá-los a pintar suas imagens da forma que eles desejam ser vistos e conhecidos pela humanidade. E depois os mestres ancoram sua luz em suas imagens e fotos ou quadros.
A segunda pergunta de hoje também vem da Karina. Ela diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia, estou adorando participar, mandando minhas dúvidas. Muito obrigada por esta oportunidade. Bem, sobre a visualização, quando a gente vai decretar, comigo sempre aconteceu que eu não visualizo as coisas na minha cabeça por vontade própria, já percebi isso. Eu vou decretando e decretando, e depois de um tempo, que não sei quanto tempo é, perco a noção do tempo. A visualização vem como por si mesma para mim. Por exemplo, eu estava decretando para o filho de uma amiga minha, uma criança de 7 anos que estava tendo pesadelos horríveis e acordava chorando, gritando, e então acionei Miguel e Astré, fiz limpeza da casa, chamei todos os Elohim. E a criança parou de ter pesadelos. Durante meus decretos, depois de um tempo, vinha a visualização por si só da criança olhando para mim sorrindo. Tem outros casos também em que eu me vejo fazendo exorcismo depois de rezar muito para uma pessoa depressiva. Isto acontece depois dos meus decretos e eu não imagino essas coisas, elas simplesmente vêm para mim. Digam-me se está certo ser assim, porque eu acho que, como uma estudante da luz relativamente novata, eu não estaria em condições de exorcizar. O que vocês acham, meus queridos? Um abraço com muito agradecimento, Vitória sempre na luz de Deus. Minha querida Karina. Aliás, o nome Karina significa querida. Não sei se você sabe. E você é mesmo querida, pois gostamos muito dos seus e-mails. Karina, no programa número 1, nós falamos sobre esse assunto, sobre essa sua pergunta. Quando fazemos invocações, mantras e comandos de luz da chama violeta, lembramos de muitas coisas que já aconteceram em nossas vidas. Muitas vezes até vidas passadas e até pensamentos ruins. Mas não se assuste com isso e imagine a chama violeta consumindo tudo, mesmo que sejam lembranças boas. A chama violeta queima o que é ruim e só a perfeição resiste a ela. Ou seja, quando estamos trabalhando com a chama violeta, desde que não estejamos fazendo um direcionamento específico da chama violeta para algum lugar ou pessoa, pensar livremente pode ser o trabalho do momento. Deixar que os mestres liberem o seu karma negativo pessoal e até coletivo para ser consumido na chama violeta. Ao fazermos os comandos de luz para cada um dos outros raios, imagens estranhas também podem surgir na mente, mas o mais comum é na chama violeta mesmo. Pode ocorrer de você começar a invocar São Miguel e até Astré e pensamentos de perigo iminente apareçam para desestabilizar a sua fé. Este é um teste que você precisa aprender a vencer. O importante é entender que devemos pensar antes de começar o trabalho em quais mentalizações iremos fazer e procurar segui-las à risca. Agora, Karina, a sua formação astrológica pode estar influindo em sua percepção do outro porque você está em Leão e a quantidade de planetas que você tem nesta casa é muito grande. Assim como esta é a casa onde percebemos o outro, é perfeitamente possível que você esteja sofrendo um ano bem difícil. Seu aniversário está próximo e na casa seguinte você só tem um planeta. Eu quero dizer com isso que estas visões e pressentimentos durante os comandos podem variar de ano para ano, assim como os sonhos variam. Tem épocas em que nós sonhamos mais, tem épocas em que sonhamos menos. Isso tudo pode estar relacionado a casa onde nós estamos passando, ano a ano, ao redor do ciclo das 12 consciências de Deus.
Karina, você tem razão. Uma pessoa que começa a trabalhar com os decretos de Astré e Miguel para exorcizar, ela deve adquirir um momentum de energia de decretos de Miguel e Astré, pelo menos por 6 meses. Mas se você já está automaticamente fazendo esse exorcismo e dando certo, é porque você certamente já tem um momentum de vida passada. Você já sabia. E agora sua alma está retornando àquilo que ela já fazia anteriormente. E outra coisa, pelo que parece que você disse, o seu Cristo pessoal está continuando a fazer o exorcismo depois que você para. Isso também é possível. Quando a pessoa deseja ajudar o outro, o Cristo pessoal dela, que tem todo o preparo, que é um sacerdote, ele pode fazer o trabalho pelo teu desejo, pelo teu amor, pela tua vontade de atuar e de ajudar os teus amigos.
A próxima pergunta vem do Renato, de Niterói. Ele diz: caros Paulo e Maria Lúcia, eis aqui o meu depoimento. Tomei contato pela primeira vez com a Grande Fraternidade Branca através da Marisa Varela, autora do livro A Gruta do Sol, em 1988. Mas depois, com o matrimônio conturbado dos meus pais e querendo ajudar a minha mãe, comecei a frequentar centros de Umbanda, quiromancia e o kardecismo, na tentativa desesperada de salvar o casamento dos meus pais, que estava acabando. Então, me afastei da luz. Em 2003, voltei com a página da Carmen Balesteiro e me afastei novamente. Aí, em 2006, com a minha separação, os mestres me chamaram. Recomecei no Orkut, nas páginas deles e no movimento Eu Sou, até que numa dessas páginas, a da Chama Trina, vi o nome da Maria Lúcia e logo depois a página deste website, com a aula do mediador, e de lá para cá, não parei mais, amigos. Paulo, eu gostaria de parabenizá-lo pela resposta maravilhosa que você deu no último programa 53 sobre o homossexualismo, porque vivo este problema de perto. Não tenho nada contra eles, mas daí a forçarem minhas filhas a viverem esta situação, eu não posso permitir de modo algum. E para esta batalha, conto com o poderoso Arcanjo Miguel e todas as suas legiões, o Mestre Elmora e Saint Germain. Sei que a mãe de minhas filhas está neste caminho por ignorância, por isso peço todos os dias que os mestres a libertem. A vocês, meus amigos, e aos mestres, toda a minha gratidão por estar aqui. Vitória sempre, eu sou Renato. Ele vem aqui com 5 perguntas. Maria Lúcia, prefere que eu faça uma a uma?
Sim, Paulo, seria melhor.
Primeiro, quando dizemos assim, Arcanjo Miguel, defende a minha fé, Arcanjo Miguel, dá-me força e coragem, estamos também pedindo estas qualidades à sua alma gêmea fé?
Sim, Renato, quando invocamos São Miguel, estamos também nos alinhando com a energia de sua alma gêmea, fé. Eles formam uma unidade, eles se completam, são um ser, embora sejam dois complementos divinos. E nós podemos chamar São Miguel e fé.
A segunda pergunta ele diz, por que todo dia 4 é dedicado a Mestre Elmora? Não seria toda terça-feira, como está no seu livro, O Discípulo e a Senda?
É, você tem razão. Toda terça-feira é dia do primeiro raio e dia de prestar serviço ou fazer ritual ao Mestre Elmora e a São Miguel. Quanto ao dia 4, a história é a seguinte. Há pelo menos uns 15 anos, quando Nova York era uma cidade atormentada pelo alto índice de criminalidade, um grupo de estudantes dos Mestres Ascensos resolveu tomar uma atitude contra isso. Fizeram uma vigília de 24 horas dedicada ao Mestre Elmora, no dia 4, com a finalidade de diminuir a violência na cidade. No dia seguinte à vigília, os jornais noticiaram algo inédito. Não havia ocorrido nenhum crime nas últimas 24 horas. Então, Mestre Elmora deu uma dispensação. Ele prometeu diminuir a criminalidade em toda a cidade onde um grupo de estudantes faça a sua vigília de 24 horas, todo dia 4 de cada mês, dedicada a ele e com esta finalidade.
Maria Lúcia, com certeza é 4 de julho, porque para os jornais noticiarem no dia seguinte, com tanta força de que não houve nenhum crime, só pode ter sido uma época de festas, uma época importante. 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos, uma hora onde os americanos costumam se levantar contra as injustiças, né, e lutar pela independência dos problemas. Soa bem, como deve ter sido 4 de julho. Um dia eu vou pesquisar isso com mais tempo. Bom, lembro vocês que a Vigília de Elmora, dia 4, está disponível logo na nossa primeira página.
É, e assim a gente fazendo essa vigília em todo o Brasil, fica para a libertação da violência em todo o Brasil, e não só em uma cidade.
A próxima pergunta do Renato, ele diz, fazemos parte do grupo de 1 milhão de almas que sabem o que são as palavras dos mestres, como está relatado neste mesmo livro?
Existe no planeta encarnado hoje, 1 milhão de almas muito evoluídas que precisam ser encontradas. Elas já têm um elevado conhecimento espiritual. Eram 2 milhões de discípulos de Jesus. 1 milhão já ascensionou e 1 milhão está perdido. Jesus é o bom pastor e o pastor não abandona as suas ovelhas. Assim que estas pessoas encontrarem os ensinamentos dos mestres ascensos, elas se recordarão de tudo que sua alma já conhece como verdade. Se você der um livro ou ensinar um mantra a alguém, pode estar ajudando os mestres a encontrar suas ovelhinhas perdidas. Elas são chamadas na Bíblia de, abre aspas, as ovelhas perdidas da casa de Israel, fecha aspas. Não é importante, Renato, saber se nós fazemos parte desse grupo ou não. O importante é que nós já encontramos os ensinamentos dos mestres.
E mais, né, Maria Lúcia? Que já encontramos os ensinamentos, podemos ajudar Jesus a reunir essas almas perdidas ao redor dos ensinamentos, para aprender, para estudar, para evoluir na luz novamente. Esse programa que nós estamos tendo aqui, nós estamos vendo o real valor disso, não só porque nós conhecemos os ensinamentos e o valor deles, mas pelo retorno de vocês, a alegria de vocês, o quanto nós vemos que vocês estão utilizando os ensinamentos que nós estamos colocando aqui, com a graça de Deus, que nos proporciona toda essa grande oportunidade de estarmos aqui falando dos ensinamentos. Divulguem esse nosso grupo, tragam os amigos de vocês, busquem divulgar, levando cartões com o endereço da nossa página, com o endereço do grupo, em lugares místicos, deixando os cartõezinhos. Vocês vão estar fazendo um grande trabalho para os mestres.
E quem sabe encontrando as ovelhinhas perdidas. Gente, leiam a parábola do bom pastor e contem essa história para as crianças, porque a alma delas reconhece o pastor de almas e sabe que ele não as abandonará, jamais.
A próxima pergunta é a número 4. O Renato diz o seguinte: por que vocês não dedicam um programa aos Elohim como o fizeram com os arcanjos? Renato, aqui você escreveu Elohims, não existe plural de Elohim, Elohim já é plural, ok?
Há tanta coisa, Renato, e tanto projeto que está na pauta, nós desejamos fazer e ainda não conseguimos realizar. Nós estamos fazendo aqui tudo que a gente pode, mas vamos chegar lá. Os Elohim realmente merecem comandos de luz, merecem programas, merecem mais atenção.
A próxima pergunta vem da Simone, de Biguaçu, Santa Catarina. Bom dia, Paulo e Maria Lúcia. Embora eu seja ouvinte deste maravilhoso programa desde o início, aí vai a minha primeira pergunta. Gostaria de saber mais sobre Melquisedeque, a Irmandade dos Andes e o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque e o angelical, o domínio de Deus. Vi que vários sites tratam deste assunto, mas não li os textos, porque se não for do bem, não quero nem saber seu conteúdo. Aí daqui para frente ela manda uma série de explicações do porquê que ela se importa em saber quem é Melquisedeque, mas pede para a gente não ler no programa. E terminando o e-mail dela, com essa dúvida, acordei hoje, então fiz uma série de comandos de luz violeta. Enfim, agradeço sua orientação. Fiquem na luz, Simone, Santa Catarina. Sabe, Simone, conta a história que quando Melquisedeque surgiu no mundo, ele não tinha pai, nem mãe, nem descendentes. Melquisedeque é o Senhor Eterno da Luz, soberano de luz, encarregado de organizar os níveis dos mundos celestiais para transitarem a nova criação. Mas cuidado, gente. Tem um monte de sites na internet que usam o nome de Melquisedeque para unir os filhos da luz, para roubar a luz deles. Apeguem-se aos ensinamentos dos mestres ascensos que nós indicamos na nossa página, leiam os livros dos mensageiros. Não há necessidade de se unir a grupos ou buscar páginas na internet que não estejam ligados aos mensageiros oficiais dos mestres ascensos. Melquisedeque trabalha para a reeducação dos mundos. Ele é o responsável pela ordem e irmandade de Melquisedeque e pelo sacerdócio espiritual e planetário de Melquisedeque. Mas isso não é uma situação física, gente. Isso é no plano mais elevado. Eles trabalham, aqueles que estão preparados, a um nível etéreo e não a um nível físico. Eumore, o mestre chorando o primeiro raio de Deus, foi Abraão em uma de suas vidas passadas. De acordo com a tradição cabalística, o sacerdote Melquisedeque revelou a Abraão os ensinamentos gravados no Sefirot, um antigo e místico escrito que teve uma enorme influência sobre a Cabala. Abraão é o aclamado pai dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. Ele ainda hoje guia os estudantes da Cabala. Sabe-se que ele pagava o dízimo para a ordem de Melquisedeque. A ciência dos mantras e da repetição de mantras e decretos dinâmicos é também uma ciência liberada pela ordem de Melquisedeque. O sétimo raio é o raio da alquimia, da liberdade, da justiça, do perdão, do ritual, da transmutação divina. Este é também o raio da ordem de Melquisedeque. Saint Germain, quando era o sumo sacerdote, no templo da chama violeta no continente da Atlântida, há 13 mil anos atrás, sustentava, através de um esforço pessoal e do seu próprio corpo causal, um pilar de fogo, uma fonte de chama violeta cantante que atraía muita gente vinda de todos os lugares, gente que vinha em busca da libertação de todo tipo de circunstâncias escravizantes do corpo físico, emocional, mental e espiritual. O templo tinha 3 andares e ficava situado no meio de um complexo de salas adjacentes destinadas ao culto, às várias funções dos sacerdotes e sacerdotisas que cuidavam da chama e comunicavam a sua voz de luz e profecia ao povo. Os oficiantes desse altar eram preparados para a ordem sacerdotal universal de Melquisedeque, no retiro do Senhor Zaqueel, o templo da purificação situado no planetério das Índias Ocidentais. Blavatsky fala de Melquisedeque em seu glossário teosófico e diz que este nome vem do hebraico Malkitzedek, de Malki o rei e Tzedek a retidão, o rei da retidão, o rei correto, íntegro. Melquisedeque é o rei sacerdote de Salém, que encontrou Abraão e o abençoou, em Gênesis, versículo 14, capítulo 18. Jesus é descrito como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que corresponde em judaísmo místico à ordem de sabedoria e da compaixão na filosofia teosófica. O termo sumo sacerdote pode significar o Mahashohan da fraternidade de Mahatmas e também pode significar para qualquer um que alcançou um grau alto de iniciação na própria ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é identificado como Saturno e também como Noé. Elizabeth Clare Prophet diz que o sétimo raio, que tem a frequência no espectro da cor violeta, é o raio da liberdade e do perdão de Deus, através da alquimia do Espírito Santo. É o caminho dos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. É também o caminho daqueles que são unos ao grande dramaturgo, Deus em si, que concebeu o mundo como um palco onde interpretamos nossos papéis. Jesus era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Assim está escrito em Hebreus, versículo 5. Vamos ler o trecho. Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Este outro lugar é Hebreus, versículo 7, capítulo 20, que está escrito, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
É uma ordem muito sagrada e muito elevada, não é, Paulo? E qualquer um que seja protegido por Melquisedeque, como você bem disse anteriormente, isso tudo é em planos internos. As iniciações da Grande Fraternidade Branca são a níveis internos. A pessoa se inicia pelo seu próprio chamado, pelo próprio amor e prática dos ensinamentos, ela tem o merecimento daquela iniciação.
Essa iniciação de Melquisedeque, como Maria Lúcia disse, ocorre a níveis interiores e é feita para aqueles que estão no centro, que conseguiram se desligar da periferia do ser, das suas fantasias exteriores, e passaram a atuar junto à luz interior do seu coração.
Porque não é a gente, por estar nos ensinamentos, que nós já estamos prontos. Tem um grande passo além para chegar até lá, a esse centro. É uma grande caminhada e longa. Veja bem, Jesus disse a Pedro, eu oro pela tua conversão. Imagine, Pedro acompanhava Jesus, era um discípulo de Jesus. Tinha abandonado sua casa, sua profissão, sua vida para seguir o mestre. E Jesus ainda estava orando pela conversão de Pedro. Então nós vemos o quê? Pedro estava ao lado de Jesus, era um discípulo, mas ele não estava convertido ainda. Isto é, a sua atenção não estava convergida para o centro do ser. Convergir a atenção para o centro do ser, para a presença eu sou, esta é a grande conversão.
E isso ocorre aos poucos, né? Eu digo por mim mesmo, eu não vivo diretamente no meu centro, mas eu já experimentei várias vezes estar no centro do ser e me desligar desse apego externo. Mas é uma coisa que aos poucos vai ocorrendo até que a gente... com certeza, vai assumir essa posição de unos ao Cristo no interior. Mas é aos poucos, não é, Manus?
É aos poucos, e precisa paciência, devoção, disciplina, trabalho, amor. E eu repito, é uma coisa conquistada pela pessoa, não pode ser dada por outros.
A próxima pergunta vem da Márcia, de São Paulo. Ela diz, olá Paulo, Maria Luz, que a luz divina os envolva hoje e sempre. No programa 53, Fátima Sorage fala sobre o dízimo. E a minha dúvida é a seguinte, o que uma pessoa que não tem nenhum rendimento deve fazer? Como dona de casa, não tenho salário e tudo o que eu preciso comprar, peço ao meu marido ou a um de meus filhos. Estou tentando mudar esta situação, mas sei que tudo tem um tempo para acontecer. Quando me associei ao site para financiar a divulgação dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, foi uma alegria imensa no meu coração, pois esta é uma forma de contribuir um pouquinho com quem tem me dado tanto. O que fazer? Vitória sempre na luz, Márcia.
Não se aflija, Márcia, com isso. Você está contribuindo da forma que pode. Se a pessoa não ganha, não tem o que dividir. Há outra forma de contribuir, se este for o teu desejo. Ore pela libertação das almas de luz e pela expansão dos ensinamentos dos mestres ascensos no Brasil. Isto é um grande trabalho. Com a chama violeta, devoção, desejo e amor, um devoto pode libertar milhões de almas.
Com certeza, Maria Lúcia, se todas as pessoas conscientes na luz orarem para que outras também se conscientizem da importância da comunicação com os mestres, da comunicação com os anjos, nós veremos uma ampliação muito grande de buscadores da luz. A próxima pergunta vem do Antônio Vieira, de Portugal. Saudações, irmãos da luz. Paulo, fale um pouco das entidades astrais, compreendo até ao ponto que as mesmas não são seres conscientes em Deus, uma vez que são criadas pela nossa imperfeição. As entidades têm alguma inteligência? Por que temos de decretar vezes sem conta para nos libertarmos de uma entidade? Obrigado, Antônio, Portugal. A paz seja conosco. Excelente pergunta, Antônio. Boa parte dela foi respondida nas palavras de Maria Lúcia no início do programa de hoje. Sabe, o problema é que as entidades não são criadas apenas pelas nossas imperfeições, mas são também criadas pelas imperfeições de nossos irmãos na luz. Todas as almas encarnadas que ainda estão errantes atuando na periferia do ser. Somos ainda encarnados e imperfeitos, mas muitos irmãos são ainda mais imperfeitos. Sabe, uma pessoa com muito ódio gera uma grande energia de ódio. Essas energias ficam vagando e prontas para unirem-se a pessoas que emitam a mesma frequência vibratória que as criou. Então uma pessoa com não tanto ódio, mas só um pouquinho, pode atrair para si mesma esta massa imensa de energia de ódio que passa perto dela. Um problemão, não? Por isso precisamos orar bastante, estar sempre queimando todo aquele pouquinho de energia ruim que possa estar restando em nós, para que estejamos livres de atrair essas energias para nós. Precisamos aprender a desenvolver a perfeição das 12 consciências de Deus e só então deixaremos de ser importunados por qualquer tipo de entidade ou massa de energia negativa, quando nós não tivermos nada de negativo em nós, nada de imperfeito. Essas forças mal qualificadas de energia não têm consciência inteligente, mas apenas emocional, elas agem por impulso totalmente. Existe uma quantidade imensa de karma negativo para ser consumido em cada pessoa. Se Deus enviar todo o karma negativo de uma pessoa, um karma negativo de vidas e vidas passadas, todo de uma vez, para você consumir todo de uma vez, você morre e não consegue decretar, não consegue orar. Então esse pouquinho é enviado todos os dias. Então é lógico que hoje eu estou bem, hoje eu consumi todo o ódio, amanhã eu tenho mais um pouquinho de ódio para consumir, amanhã eu tenho um pouco mais de vício para consumir, amanhã eu tenho um pouquinho mais de N energias negativas mal qualificadas que foram corrompidas em vidas anteriores. Então é por isso que precisamos orar constantemente.
Pois é, Paulo, e as pessoas também me perguntam, assim como Antônio, por que decretar tanto, ficar repetindo a mesma coisa? É preciso compreender que isto é o mesmo que pegar uma vassoura cósmica e começar a varrer a poeira de nossas vidas, de vidas passadas, anteriores e desta. Então, quando nós decretamos, oramos, invocamos a palavra sagrada, é a energia cósmica que vem, a energia Espírito de Deus vem pura e começa a nos ajudar a limpar e a transmutar o karma da energia mal qualificada nossa. Em outras palavras, nós elevamos uma energia impura, ela é transmutada e volta purificada para nós. Durante essas horas de decreto, de trabalho com o exercício da palavra sagrada, nós estamos limpando e purificando o nosso ser. Não é Deus que está limpando, Ele está nos ajudando. As hostes cósmicas, elas podem nos ajudar, mas nós criamos o karma e nós temos que limpar e transmutar o nosso karma. Claro, nós não podemos e nem sabemos fazer isso sozinhos. Eles nos ajudam, mas este é um trabalho nosso, é um resgate, é o pagamento da nossa dívida. Deus nos deu uma energia pura, nós qualificamos mal, a energia tornou-se impura, e é nós que temos que fazer essa limpeza. É isso que tem que ficar bem claro na mente, para compreender. Agora, quanto tempo vai ser para transmutar um karma de uma situação, de um problema? Isto depende da quantidade de energia que foi mal qualificada e acumulada naquela linha do relógio cósmico, naquele departamento aí da consciência. Compreende?
Agora, vocês vejam, o que eu já falei uma vez aqui, é muito importante entender isso. Quando vocês se dedicam a orar uma hora, ou duas horas, ou meia hora que seja, todos os dias, a quantidade de karma que vai ser liberada para você aumenta. Então você não rezava nada, de repente você está fazendo uma hora de decretos por dia. Os mestres aproveitam, vamos levar mais karma para ele queimar. Karma seu, karma planetário. A questão é, os decretos, eles são fortíssimos. O decreto dinâmico serve não só para elevar o nosso ser, para queimar o nosso karma, como também para ajudar o planeta a se libertar, porque não há outra maneira do planeta ser purificado sem o apoio dos comandos de luz. O Antônio nos escreveu dizendo: saudações amigos da luz, Paulo e Maria Lúcia. As pessoas que ganham muito dinheiro por vias escuras e por sua vez doam uma parte do mesmo a instituições religiosas, são abençoadas pela sua caridade?
Antônio, isto seria comprar um lugar no céu. Se assim fosse, o indivíduo faria os maiores absurdos, cometeria imoralidades e crimes e depois, ou até mesmo paralelamente, iria comprando sua casinha lá no alto. Está escrito, abre aspas, não se pode tomar o céu à força, fecha aspas. Em programa recente, nós falamos sobre ofertas que não são aceitáveis a Deus. E esta seria uma delas. Em Gênesis, nós lemos que o Senhor aceitou a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim. Mas, certamente, cada caso é um caso e talvez alivie o karma deles, não é? Sei lá, pelo menos eles, a consciência está batendo e eles tentam fazer um bem para a comunidade, ação social. Eu acho que só Deus sabe o que é aceitável a ele ou não.
É, talvez uma coisa não anule a outra. O fato de você fazer uma caridade é sempre bem-vindo, porém não anula a culpabilidade pelo fato de ter sido um dinheiro desonesto, roubado. Mais uma pergunta do Antônio na sequência, para Maria Luz. Para cada país no planeta Terra, tem hierarquia espiritual responsável pelo mesmo? E cada família tem a sua hierarquia espiritual responsável pela evolução? Se a resposta for sim, ajudem-me a dirigir em forma de pedido para cada hierarquia familiar e para um país. Paz entre nós, Antônio.
Veja só, no mesmo programa, quantas perguntas conduzindo a resposta para os senhores dos sete raios. Veja a importância de vocês estudarem esses livros, gente. Os senhores dos sete raios atendem o progresso espiritual das nações e da humanidade. São eles: Mestre Moria, Mestre Lanto, Mestre Paulo Veneziano, Mestre Serapis Bey, Mestre Larion, Mestre Nada e o amado Saint Germain. Para entender melhor a missão desses mestres, é muito importante ler o livro de Mark e Elizabeth Prophet, intitulado Os Senhores dos Sete Raios. Mais que isso, é imprescindível o estudo cuidadoso deste livro. Isto tornará o estudante familiarizado com estes mestres. Após conhecer suas vidas, encarnações passadas, saber e entender o desenvolvimento de suas missões, vida após vida, a grande fraternidade branca, como um todo, atende o desenvolvimento da humanidade. No livro que acabei de recomendar, vimos como o amado Saint Germain, em muitas encarnações, foi dando inestimável contribuição para a evolução da humanidade. E a missão dele atualmente é uma continuação daquilo que ele já preparou desde o tempo que ele era encarnado como Samuel, ou talvez antes. Existem também 12 hierarquias solares, das quais já falamos também neste programa, e cuja denominação segue esta ordem: hierarquia de Capricórnio, hierarquia de Aquários, hierarquia de Peixes, hierarquia de Áries, hierarquia de Touro, Gêmeos, Câncer, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. Estes não são os nomes verdadeiros dessas hierarquias, porque a humanidade ainda não está preparada para lidar com tal poder que é liberado com a pronúncia de seus verdadeiros nomes. A função dessas hierarquias sagradas é segurar uma específica virtude divina à disposição da humanidade e dar os testes que aqueles nascidos em seus respectivos signos devem ultrapassar na vida. Sobre as virtudes relativas a estes signos, nós já falamos em programa bem recente. Os mestres que atualmente ocupam o cargo de atender estas 12 hierarquias são Capricórnio, o grande diretor divino, e os sete arcanjos. Aquários, Saint Germain e as hostes angélicas de luz. Peixes, o amado Jesus e as grandes hostes de mestres ascensos. Áries, o amado Hélios e o magneto do grande sol central. Gêmeos, o amado Elmória e as legiões de Mercúrio. Câncer, o amado Serapis Bey e os grandes serafins e querubins. Leão, a amada deusa da liberdade e os senhores do karma. Virgem, o amado senhor Lanto e os senhores da sabedoria. Libra, o poderoso Vitória e os senhores da individualidade. Escorpião, o amado Ciclopeia e os senhores da forma. Sagitário, o amado senhor Maitreya e os senhores da mente. Além disso, o senhor Gautama Buda ocupa o cargo de senhor do mundo. O amado Jesus e o amado Kutumi são os instrutores do mundo. E o amado Sanat Kumara é o regente do planeta. Então, vocês sabem agora a quem invocar.
O Antônio Vieira faz mais uma pergunta. Ele diz: saudações, amigos da luz. Paulo, por que a Ave Maria dita por você é diferente da versão dada à mensageira Elizabeth Clare Prophet? Paz seja conosco, Antônio. Antônio, nós não somos a Summit Lighthouse, mas apenas estudamos e interpretamos os ensinamentos dos mensageiros. Nós indicamos os livros de ensino e de decretos da Summit. Nunca dissemos a ninguém para não fazer a oração da Ave Maria dada à mensageira. Mas não podemos colocar em nosso site, pois eles só autorizam aqueles que são grupos exclusivos deles. E nós optamos por não ser exclusivos de escola nenhuma. Nós optamos por estudar e divulgar os ensinamentos de todas as escolas criadas pelos mestres depois da escola teosófica e não aceitamos a limitação que tentaram nos impor.
E também não tem só duas ave-marias, tem muitas ave-marias, não é, Paulo?
Com certeza, e Pai Nosso, vocês viram quantos?
E são todos muito bonitos.
A próxima pergunta vem da Mara Cristina, de Teresina, Piauí. Olá, irmãos em Deus. Tenho algumas perguntas a fazer e por isso as dividi em 5 tópicos. A primeira pergunta é: eu estudei um livro chamado A Ordem Divina e Seus Efeitos na Vida Prática, onde se revelava mais um mestre ascensionado denominado Princípio, Senhor da Ordem Cósmica. Nunca ouvi vocês mencionarem o nome deste mestre, mas fiquei muito interessada, visto que ele deve ser invocado quando queremos desenvolver um projeto ou concluir um plano, por nos ajudar a tornar este nosso desejo em realidade dentro da ordem divina. E um dos seus comandos é: eu sou o princípio da ordem divina agindo em minha vida, meus negócios, e com isso ancoramos seu poder naquilo que estamos direcionando conscientemente. Vocês podem me fornecer mais material que me fale sobre ele e se ele realmente existe?
Querida Mara Cristina, quando vocês citam um livro, é primordial que coloquem a origem do mesmo, autor e escola. Esse livro é da Ponte para a Liberdade, mas nós não sabemos se é da época em que a mensageira estava ainda ativa. E isto faz toda a diferença. Nós não podemos assim fazer uma análise total do livro. Cremos que os livros da Ponte são todos muito bons. Nós adotamos mais os ensinamentos transmitidos por Mark Elizabeth Prophet por serem mais recentes e, portanto, eles são mais adequados a este momento cósmico de apocalipse em que vivemos. Para início de projeto e negócios, nós invocamos o grande diretor divino, porque ele é o iniciador de espirais e também o amado Ganesha, para derrubar obstáculos, o grande derrubador de obstáculos. Um grupo de estudantes dos mestres ascensos nos Estados Unidos fez uma pesquisa muito séria no material da Summit Lighthouse e do Movimento Eu Sou. E eles selecionaram todos os nomes citados pelos mensageiros, ou melhor, citados pelos mestres através de seus mensageiros, daqueles que já ascensionaram. Esta lista está em nosso site, à disposição de vocês. Então, o nome que não estiver na lista, nós não podemos afirmar que seja um mestre ascenso, por mais santo que seja. Mas também, isto não significa de forma alguma que esta lista contenha o nome de todas as pessoas já ascensas no planeta Terra. Já vimos que são milhões, então é impossível. Os mestres dão os nomes daqueles que tem algum sentido, que tem necessidade, mas é relativamente significante o que a gente tem de conhecimento nesse sentido, de nomes de mestres ascensos. O estudante precisa entender mesmo, e muito bem, o seguinte: quem são os senhores dos 7 raios? É isso que vocês têm que conhecer muito bem, para o seu desenvolvimento na luz, para o seu estudo. Qual a virtude que cada um deles carrega? Qual é o momentum de luz de cada um? Como cada um deles pode nos ajudar? Em qual raio cada um deles atua? Qual é a cor desse raio? Qual é o dia do raio? Vocês precisam saber isso de memória. E todas essas questões acima já foram debatidas em nosso programa.
A próxima pergunta da Mara Cristina é a seguinte, ela diz: por que ao final de todo comando, decreto, invocação ou oração devemos selar? Qual é a utilidade do selamento?
A prática do exercício da palavra sagrada magnetiza a luz, que é energia. É nosso dever e responsabilidade proteger esta energia que invocamos. O bom ou mau uso dela criará karma positivo ou negativo. Selamos energia para que ela não seja roubada. Da mesma forma que se você sair com um prato carregando ouro pela rua, você será roubada. A energia pura e maravilhosa que nós magnetizamos das hostes celestiais, isto é ouro, gente. É ouro, vocês já viram.
A próxima pergunta da Mara diz: no livro de Ouro de Saint-Germain, o mestre nos fala sobre a estrela astral, dizendo que ela pode consumir qualquer influência do plano astral. E, com base nisso, criei uma frase de poder na qual digo: eu sou a estrela astral que consome qualquer influência do plano astral em minha vida e ao meu redor. Mas, por favor, podem falar mais um pouquinho sobre este assunto? E, a propósito, esta frase está correta no texto que desejo desenvolver?
Ô Mara, mas foi o teu Santo Cristo pessoal que mandou você fazer essa pergunta, porque realmente tem alguma coisa para mudar aí. Algumas versões do livro estão mesmo dizendo assim como você fala, mas nós não consideramos isso correto. Vejamos o que diz a versão que nós adotamos. Paulo, por favor, leia esse texto a que Mara Cristina se refere.
Abre aspas. Em primeiro lugar, o que forma o mundo astral? Só há um lugar onde as criações indesejáveis podem encontrar morada, e que é o reino astral. Este plano de atividade astral contém todas as formas indesejáveis acumuladas através de séculos, de modo que é fácil ver que nada de bom pode sair de algum contato com o plano astral. Não contém absolutamente nada do Cristo. Vejam, nada do Cristo. Então não pode haver uma estrela no astral. Continuando, alguns fazem uma confusão entre o reino de atividade astral, ao qual denominam estrela astral. Há uma grande diferença, como há entre a luz e as trevas. A chamada estrela astral é mal compreendida. Ela se chama realmente estrela astrea. Mara, a versão que você tem está escrito, ela se chama realmente estrela astral. Ou seja, repare bem. O que ele diz antes, alguns fazem a confusão entre o reino da atividade astral, o qual denominam estrela astral. Daí mais para frente, ela se chama realmente estrela astral de novo? Não, estrela astreia.
É, não faria sentido.
Não, não faria. Então, este é um ser cósmico de quarta esfera, que é o quarto raio, e cujo trabalho é o de consumir todo o mal que possivelmente pertence ao reino astral, como também o de chamar a atenção de indivíduos atraídos àquele plano. Este grande ser, astreia, pode, por fim, aclarar a compreensão destas pessoas e dissolve seus desejos de manter algum contato com este reino infeliz. Não há crianças no plano astral. Olha que bacana isso. O lugar das crianças que deixam a Terra é o plano etéreo. A pessoa encarnada, quando está adormecida, encontra-se na mesma esfera que os desencarnados. Ponto. Fecha aspas.
Então, Mara Cristina, se Saint-Germain está falando que nada há de bom no astral, é um plano carregado, denso, escuro, e é o oposto da luz, então ele não diria para alguém afirmar: eu sou estrela astral. Então você mude a sua frase para o seguinte: eu sou estrela astreia que consome qualquer influência do plano astral em minha vida e ao meu redor. Aí está perfeito, pode fazer isso tranquilamente.
E olha, esta frase é tão bacana que nós vamos colocar, vou marcar aqui hoje, para colocar esta frase como sendo a frase da semana que vem. Parabéns. Continuando as perguntas, ela diz: li no livro A Voz de Mahashohan que o discípulo, na medida em que vai melhorando, atrai para si um plano divino que nunca imaginava que pudesse ser confiado. Então, há pessoas que não têm plano divino? Ou, se tem plano divino por falta de espiritualização, podem nem sequer tomar conhecimento da existência dele?
Todos os filhos da luz têm um plano divino. Esse plano vai se desabrochando vida após vida. A alma precisa desenvolver-se nas mais diferentes áreas. Não podemos dizer que alguém não está cumprindo seu plano divino, sua missão aqui na Terra, somente porque não é uma pessoa espiritualizada. Seu aprendizado nesta vida, nesta encarnação, pode ser outro. Somente quando o estudante conclui uma parte do plano, a fraternidade lhe dá a visão da sequência, da parte seguinte a ser realizada. E nós precisamos tomar muito cuidado para não ficar estagnados, parados. E realmente, à medida que ele vai desenvolvendo seu plano, ele pode chegar a uma elevação espiritual e ter revelações surpreendentes de coisas que ele imaginava não conseguir fazer. Isso é bem possível. Mas todos os filhos de Deus têm um plano, sim. mas às vezes ele está cumprindo esse plano numa área matemática, ou da poesia, ou do canto, ou trabalhando em um banco e fazendo o seu desenvolvimento em uma outra área, em outro departamento da consciência.
No mesmo livro, A Voz do Mahachohan, ele fala que devemos elevar nossas vibrações e assim nos libertarmos dos espíritos trevosos. Mas como fazer isso? Sei que o comando de Astrea Miguel existe uma parte que diz que espirais ascendentes de luz cristalina elevem as nossas almas aqui e agora. Tudo bem, aí se encontra um dos meios seguros de elevarmos-nos, mas podemos acelerar isso com outros meios que vocês conhecem e podem nos revelar? Grata vitória sempre na luz, Mara Cristina.
O que nós falamos no início deste programa sobre o pensamento dominante responde em parte a esta pergunta. E o que mais? A frequência vibratória é determinada pela velocidade dos elétrons que giram e vibram em nossas células. Quanto mais karma negativo, quanto mais pensamento e sentimento negativo, mais pesada e lenta será a frequência vibratória. Quanto mais luz e pensamento positivo, fraternidade, paz, serenidade e amor, mais elevada será a frequência vibratória do indivíduo. Para atingir isso, pratique o exercício da palavra sagrada e muita chama violeta. E o principal, seja hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Assim você irá elevando dia a dia a sua frequência vibratória.
É o que a gente sempre diz também, a questão do orar sem cessar. Orar sem cessar não é você ficar falando o tempo todo uma oração pronta, mas a comunhão, a constante conversa com o seu Santo Cristo pessoal, com o seu Eu Superior, a constante conversa com os mestres ascensos. Isso é orar sem cessar. Onde você estiver, andando pela rua, viu um problema, uma situação, uma coisa mal feita, você pede a intercessão dos anjos. Isso é orar sem cessar. Isso eleva a vibração.
E mesmo não falando, não orando, mas estando consciente da sua presença enquanto você realiza qualquer trabalho, ou enquanto conversa com alguém, isto já é a conversão, não é? A conversão já está com a atenção ligada a Deus, a sua presença, eu sou, a luz está fluindo. Agora nós vamos cantar mantras gravados no Shivananda Ashram, na Índia. Os mantras em sânscrito são sementes de luz. E entoá-los é trazer o Espírito de Deus para o plano da matéria. Não é tão importante saber o significado das suas palavras, como é saber que eles derramam virtudes divinas em nossa alma, em nossa consciência, para fortalecer o nosso espírito. Vamos elevar agora nossa consciência e nos preparar para receber energia de paz, proteção, sabedoria, serenidade, amor, generosidade, alegria, vitória e muito mais. Em Porto Alegre, existe um centro de yoga Shivananda, ligado ao Ashram de Shivananda na Índia. Vocês podem acompanhar o canto clicando no botão Mantras e escolhendo o mantra número 20. O nome do CD que vamos tocar agora para vocês é Live in Satsang.
Yeah. Mimi, 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 Mim